painel eletrônico está fazendo nesta quinta-feira um balanço das atividades da Câmara dos Deputados em 2025. Mais de 900 propostas foram aprovadas pelo plenário e também pelas comissões da Câmara. Já ouvimos o vice-líder da oposição, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai falar com o líder da maioria na Câmara, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui com a gente no estúdio.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite.
Eu vou começar pela notícia mais recente, que foi a aprovação ontem lá pelo Senado da proposta lá que reduz as penas pelos condenados nos atos de 8 de janeiro. Não é? Enfim, a proposta foi aprovada com algumas modificações, mas foi feita de uma maneira que não precisasse voltar para a votação aqui na Câmara. Como é que o senhor analisa o final desse processo agora, esse texto já indo para a sanção?
Não, primeiro, eu acho que foi e é uma iniciativa lamentável que começou na Câmara e termina no Senado. Por quê? O fato político mais relevante para a democracia e exemplo, eu diria, no sentido de acabar com a cultura de golpes no Brasil, foi exatamente levar às barras dos tribunais aqueles que tentaram articular e, felizmente, não conseguiram dar o golpe. Louve-se a atitude do comandante à época do Exército, bem como da Aeronáutica, que não concordaram. E, lamentavelmente, o então comandante da Marinha concordou. Então, não foi algo não sério, foi muito, muito sério, muito grave. A ponto de terem planejado o assassinato do presidente da República, do vice-presidente e do ministro Alexandre de Moraes. Além de uma tentativa de explodir bomba no aeroporto de Brasília. Então, como é que, dando todo o direito de defesa, uma investigação prolongada, manifestação da Procuradoria-Geral da República e o julgamento feito de maneira pública, à luz do dia, a gente não vê, exceto, felizmente a gente não vê, exceto os defensores do Bolsonaro e equipe que estão lá ganhando dinheiro, a gente entende, é da profissão, agora, no meio jurídico, no meio da imprensa, não há ninguém que defendesse essa tentativa de golpe. Então, a penalidade é segundo a Constituição brasileira. E o que foi feito, então? Ao invés de pegar e somar os dois crimes, fizeram só com um. Aí fizeram a tal da dosimetria, que é anistia. Alguém que pega 27 anos de cadeia, como é o caso do Bolsonaro. Aí reduz-se para 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses, com um processo de encomenda, que não foi feito pensando na dona Maria, que teria deixado criança em casa. Não. Ali protege o ex-presidente da República, que era o comandante da operação, segundo a polícia, segundo o Ministério Público, etc. Reforça, digamos, até certo ponto, a impunidade de generais e outros das Forças Armadas, porque o primeiro golpe dado no Brasil foi contra a primeira Constituinte brasileira, que as Forças Armadas invadiram a sede onde se discutia a Constituinte. Então, é lamentável fazer, digamos, para determinados segmentos ou pessoas da sociedade um processo que você alivia de forma brutal a penalidade que o judiciário, seguindo a lei, a Constituição, tinha dado. Veja, vai para a sanção, mas não sei se o presidente Lula vai sancionar. Espero que não, porque é o que a imprensa está divulgando. A outra coisa, você disse que não volta para a Câmara. Isso aí tem nome, na minha percepção. Deram um golpe, porque fizeram emendas de conteúdo e traduziram como emendas de redação. Não! Porque o que eles fizeram aqui no debate? Então, tem gente da direita, gente da extrema-direita, que fala para a gente, no dia que isso foi votado, vocês defendem estuprador, vocês defendem ladrão. Quer dizer, é o baixo nível continuado de uma parcela dessa extrema-direita. E nós, eu e outros, explicamos que ali o que eles tinham aprovado liberava estuprador, liberava criminoso de todos os seus naipes, exceto aqueles que, digamos, felizmente preservaram, porque como é que funciona? Você tem um determinado tempo mínimo para você cumprir a sentença e depois tentar progredir ou progredir. Então, o mínimo para quem atenta contra a vida continuou em 25%, igualam atentado ao patrimônio a atentado à vida, que é uma aberração, mas o atentado ao patrimônio também, 25%. Aí, quando cai para a criminalidade geral, inclusive dos comandantes do golpe, caiu para 16%. Bom, o que o Senado, então, alterou foi isso, o que foi bom. Mas na essência da democracia, na essência de exemplo para nós mesmos, exemplo para o mundo inteiro, a Câmara e o Senado se deram as mãos e eu lamento muito. Nós votamos contra.
Deputado, a gente continua nessa área, enfim, falando, já que a gente falou dos atos violentos lá de 8 de janeiro, vou falar da área de segurança, porque a gente teve também outros temas polêmicos aqui. Eu queria destacar a PEC da Segurança Pública e o chamado PL Antifacção. Como é que o senhor analisa esses dois textos, como eles ficaram durante esse processo?
A sua pergunta já diz tudo. O governo enviou as duas propostas, o PL para combater as facções, com, digamos, penalidades maiores, que não resolve por si só, mas isso combinado com a PEC, a proposta de emenda constitucional da segurança pública, o que aconteceu com as duas propostas? Elas foram distorcidas pelo Congresso Nacional. Então, vejam, todo mundo reclama da segurança, com razão, mas até hoje, de quem é a responsabilidade de cuidar da segurança pública? Não é do município, e menos ainda da União, é dos governadores. Os mesmos governadores que reagiram de forma demagógica a uma proposta, que essa é a PEC da segurança, que criava e propõe criar uma estrutura onde envolve, sim, pela primeira vez, o governo federal assume e quer assumir uma parte de responsabilidade. E pela estruturação, é evidente que tem que ter um órgão condutor, centralizador. Isso não excluía governadores, não excluía nem, digamos, por consequência, o Distrito Federal e municípios. Então, esvaziaram essa coordenação, portanto, esvaziaram essa concepção de uma ação integrada entre todos os níveis e, portanto, e mais ainda, enfraqueceram na proposta o papel da Polícia Federal. A mesma Polícia Federal que está, digamos, seja com carbono oculto, seja com qualquer dessas operações, mandando gente graúda para a cadeia. Então, isso tem que ser dito até para que a população possa acompanhar, porque não basta fazerem discurso em defesa da segurança pública se não tem nenhuma coerência com o seu voto e até mesmo com o seu discurso em determinados momentos. Então, assim, você tocou no primeiro e segundo ponto naquilo que o Congresso Nacional, lamentavelmente, era melhor não ter se posicionado. Porque a PEC da segurança está atrasada e, no final, a gente ninguém sabe qual é o tipo de Frankenstein que essa extrema-direita quer construir.
Deputado, só o último assunto em relação à segurança, a questão da violência contra a mulher. A gente também teve discussões importantes sobre esse tema, né? Teve uma proposta que gerou polêmica em relação a medidas protetivas. Como é que o senhor avalia a resposta do Congresso, as demandas da sociedade nesse tema?
Olha, sempre que há um determinado crime, há uma tendência no Congresso Nacional de aumentar a pena. Ano após ano, década após década. O que significa que só aumentar a pena não resolve. E a questão da violência contra a mulher é uma questão cultural. E isso nós não chegamos ainda no âmbito da Câmara e nem tampouco do Senado. E ontem, na reunião de ministros, o presidente Lula falou especificamente do combate à violência à mulher. Então, acho que nós temos que nos debruçar, ouvir especialistas. E, na minha percepção, nós temos que, digamos, mudar a nossa cultura. A coisa mais difícil que tem é mudar a cultura. Então, o homem, né, ele se dá o direito de assassinar aquela esposa ou companheira, enfim, que não quer mais estar na relação. Então, assim, eu acho que nós temos que pensar os processos, mas temos que ter iniciativas no sentido de que as pessoas entendam que não pode fazer. Eu chego a pensar que com a legislação que já existe, nós podemos fazer ajustes ou acréscimos Eu acho que nas escolas precisa começar a ensinar, né? E aí, eu diria, não é um ensino orientado só para menino ou adolescente. Não, a cultura da paz. A cultura da paz. E aí nós temos exemplos de países que conseguiram reduzir a violência. É claro que a violência de maneira geral, tem a ver com o tráfico de drogas, com o crime organizado. Agora, com as mulheres, independentemente disto, o homem pode estar bêbado, o homem pode estar drogado, mas não é uma operação do crime organizado aí. Então, eu acho que o atendimento de demanda da sociedade às vezes acontece com, eu diria, uma boa intenção por parte de alguns, mas, ao final, o que é que tem prevalecido? Os crimes contra as mulheres continuam, e apesar de ano após ano se discutir, se falar... Então, eu acho, inclusive com a PEC da Segurança Pública, nós poderíamos acrescentar aí um capítulo, mas eu já disse que a gente não sabe como vai terminar ao final do processo aqui na Câmara. Nós temos debatido, né? E é uma das pautas que, eu diria, eu não gosto de subir em cima da desgraça alheia para faturar politicamente. Nunca fiz e não faço. Entretanto, em alguns casos, como este de violência contra as mulheres, eu acho que nós temos que fazer disso uma pauta constante. Então, não pode ser pauta episódica a cada lamentável violência.
Nós estamos aqui no painel eletrônico, nos estúdios da Rádio TV Câmara, com o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, dentro do nosso esforço de tentar compreender como é que foi o ano legislativo de 2025. Deputado, eu queria sair agora dessa área de segurança e ir para a economia, porque a gente também teve muitos destaques na economia. Eu listei algumas coisas aqui, o aumento da isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000 por mês, a questão da nova tarifa social de energia, e a retaliação contra as práticas comerciais abusivas, né, que ficaram conhecidas informalmente como tarifaço. Né? Eu queria que o senhor fizesse uma análise desse pacote econômico que o Congresso, sobre o qual o Congresso se debruçou em 2025. Fomos eficientes? O Parlamento conseguiu ser eficiente nessa área econômica? E teve também a regulamentação da reforma tributária, né, que foi agora.
Bem, foi ontem que aconteceu a votação da regulamentação da reforma tributária. Vou começar por aí. O que ficou consolidado? Então, tem, digamos, um órgão que vai coordenar a cobrança, a fiscalização e a distribuição dos recursos que passam agora para impostos sobre bens e serviços, que substituiu o ICMS, que é um órgão estadual, uma receita estadual, e o ISS, que é sobre serviços dos municípios. Então, primeiro vai acabar com aquilo, digamos, o acúmulo de impostos na cadeia produtiva. Então, pagou aqui, não precisa pagar lá. E, ao mesmo tempo, você centraliza. Então, foi um avanço que era um atraso brutal do Brasil a gente aprovar o imposto de valor agregado, o IVA, que tem a ver com isso de você eliminar a bitributação, tributação, etc. Então, o Congresso, nós conseguimos regulamentar em acordo com o governo. Então, eu acho que isso é um ponto altamente positivo. Inclusive, o relator, e isso foi aprovado, ele eliminou o limite de 2% para taxar os produtos como ultraprocessados, como muito açucarados, etc. Então, tudo, inclusive com a saúde pública, isso repercute. Segunda coisa. Veja, o Brasil, hoje nós temos o menor desemprego de todos os tempos, desde quando se começou a fazer a contabilização de quanto tem de desemprego. Segundo, com esse projeto de lei que foi aprovado e que dá isenção de imposto de renda a quem ganha até R$5.000, isenção total, e reduz, digamos, o pagamento para quem ganha até R$7.350, isso beneficia 26 milhões de brasileiros. Bom, isso significa redistribuição de renda, de forma indireta. Se você não paga, você vai ter mais dinheiro no bolso. Isso significa, só imposto de renda, ao final do ano, mais um salário. Então, para fazer uma comparação, agora as pessoas mais vulneráveis terão o 14º salário. Então, é algo relevante. Bom, do ponto de vista do tarifaço, foi uma situação bastante difícil, porque o presidente da República dos Estados Unidos, o Trump, ele atacou vários países. Os países dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não todos, mas o Brasil foi um alvo, porque o Trump, desde quando ele tinha saído da presidência e, digamos, continuava a figura política e econômica, ele é muito rico, dando palpites, quando foi anunciado que os BRICS deveriam usar moedas nacionais, o Trump disse o seguinte: isso é igual a perder uma guerra. Bom, então, com a força que os Estados Unidos que têm. E o Trump, ele acabou com a hipocrisia norte-americana, momentaneamente, pelo menos. Qual hipocrisia? Estados Unidos sempre diz que vai lá defender a democracia. Não, está mais claro do que nunca que os Estados Unidos vão defender os seus interesses. Então, ele atacou, inclusive, a Europa, que passou décadas de maneira completamente subordinada à política econômica do Trump, à política da, digamos, da OTAN, comandada pelos Estados Unidos. O que o Trump fez? Com referência à OTAN, vocês precisam pagar, porque os Estados Unidos não vão pagar sozinho mais o preço de uma guerra. Com referência à guerra, Rússia e Ucrânia, a Europa praticamente toda abraçou a Ucrânia de maneira acrítica, né? O Trump falou, não, eu quero a paz. O Zelensky foi lá, digamos, como se fala na roça, se meter a besta, ele desmoralizou o Zelensky mundialmente. Então, o Trump, eu digo, é bom entender esses movimentos. Eu acho que o Lula entendeu e, para nossa sorte, e para o crescimento do Brasil na cena internacional, o Lula, digamos, ele foi absolutamente brilhante na Assembleia Geral da ONU, onde o Trump também estava, e o Lula falou, olha, soberania não se negocia, democracia não se negocia, que é o eixo. Democracia porque o Trump fez uma carta dura, abusiva ao Lula, e ela foi respondida, exigindo que o Alexandre Moraes, ministro supremo, fosse contido, fazendo aquilo que o bolsonarismo mais fez no último período, dizendo que tem uma ditadura judicial no Brasil. Ou seja, o que eles chamam de ditadura está escrito na Constituição. O que eles chamam de ditadura é um julgamento aberto. O que eles chamam de ditadura são aquelas pessoas que comandaram, apoiaram, financiaram e fizeram pressão pelo golpe, que esses são santos. Contrariando, né? Veja só, a partir do próprio Bolsonaro e o seu séquito, né, de seguidores, eles sempre disseram que bandido bom é bandido morto. Pararam de falar. O Bolsonaro e os seus seguidores passaram o tempo inteiro dizendo que direitos humanos é direito de bandidos. Pois bem, o que é que deputados e senadores bolsonaristas fizeram esse período todo? Eu estive lá, inclusive. Eles foram até a ONU, tem uma comissão interamericana de direitos humanos, e foram lá denunciar como coitadinhos, como vítimas, que aqui o judiciário funciona. Então, eles têm um discurso para fora. Quando se trata deles e da sua equipe, aí eles deixam de ser bandidos e passam a ser vítimas. Então, eu acho que, com referência ao tarifaço, né, o Lula, em diálogo, mas com, eu diria, com a postura altiva, o Trump recuou na taxação ao Brasil. Não é total ainda, mas já deu, eu diria, normalizou uma boa parte, talvez a boa parte. E mesmo que não, enquanto estava a taxação dura, o Brasil conquistou outros mercados. E o Trump, por exemplo, vamos pegar o exemplo do café, né, ou da carne, começou a aumentar o preço e, portanto, aumentar a inflação lá dentro dos Estados Unidos, porque o preço do produto brasileiro é competitivo. E, portanto, isso não é só para atender o Brasil, é para atender também a política interna dos Estados Unidos. Então, mas o Brasil, eu acho que agora, e o Lula, nós nos credenciamos mundialmente. Então, a imprensa mundial ressalto é porque o Lula talvez tenha sido o único, exceto China, e de certa maneira, exceto Rússia, a dizer não, aqui nós não vamos aceitar. A China tem força econômica e força militar infinitamente maiores do que todos os outros países, exceto os Estados Unidos. A China disse o seguinte: nós estamos preparados para qualquer tipo de guerra. Não há uma frase mais dura. Qualquer tipo de guerra, cada um imagina o que quiser. E ele deixou por conta dos norte-americanos ver se iria encarar a China. Então, eu acho que é fundamental nós termos um mundo multipolar, onde, digamos, a gente faça da cultura da paz um instrumento, mas nós não podemos, eu diria, ignorar que tem invasão de países, que tem ataques injustificados. Então, você pega agora o que está acontecendo na Venezuela. O Trump diz que a Venezuela roubou o petróleo norte-americano. Mas como? Se o petróleo está lá debaixo da terra, não tem como pegar esse petróleo debaixo da terra dos Estados Unidos ou do Xisto e trazer para a Venezuela. Ou seja, aquilo ali é legitimamente a maior reserva de petróleo do planeta, está na Venezuela. Então, não estão defendendo a democracia. Então, estão atrás, lamentavelmente, e podem conseguir pegar o petróleo da Venezuela como pegaram no Iraque.
Deputado, o senhor falou no petróleo e aí o senhor me deu gancho para o próximo assunto, que é a questão ambiental. Não é? A gente teve COP30 em novembro, o Brasil foi a sede, e a gente teve muitas discussões aqui também, essa questão ambiental, algumas vezes relacionadas com a questão agrícola. Teve, por exemplo, a questão do licenciamento ambiental, né, que foi muito discutido, teve a questão dos vetos. Como é que o senhor analisa, à luz da COP30 e de tudo que se conseguiu discutir, a atuação da Câmara dos Deputados nas questões ambientais?
Olha, a COP30 ela surge de uma proposta do Lula, do presidente Lula, de fazer a COP30 na região amazônica. A região amazônica não é só o Brasil, são 7 países, 8 países ali que compõem a região amazônica. Então, nós nos escondemos do mundo inteiro aquilo que, às vezes, eles, inclusive, nos atacam com referência ao desmatamento da Amazônia. Eu tenho vergonha do desmatamento que acontece, eu diria, não só na Amazônia, como no Cerrado brasileiro, porque isso cria ainda maiores condições de tragédias ambientais, né? Enchente, por exemplo, ou seca, inclusive no próprio Brasil. Então, ali o que foi demonstrado para o mundo? Que a nossa preocupação é real. Segundo, diminuiu em 13%, se não me engano, o desmatamento da Amazônia. Portanto, está havendo um esforço. E aí você tem razão. Quando a gente recebe aqui na Câmara dos Deputados uma proposta, digamos, de preservação e de ter uma política de preservar, de consolidar, inclusive fazendo com que a Amazônia, digamos, a árvore de pé, gera dinheiro. E o Lula, então, de forma combinada, esse é o segundo ponto, ele, antes de ser presidente, ele foi convidado para a COP anterior, e ele chegou lá e o que ele fez? Ele cobrou os US$100 bilhões que os países desenvolvidos ficaram de passar para o mundo em desenvolvimento. Porque quem, digamos, criou as condições de destruição do planeta, do ponto de vista ambiental, foram exatamente os países desenvolvidos hoje que fizeram a revolução industrial no século XX. E esse foi um debate longo que acabou prevalecendo essa posição. O que é que os países desenvolvidos estão fazendo? Eles deveriam aportar recursos. Não, eles não estão aportando recursos deles para financiar. Eles estão emprestando dinheiro para o mundo em desenvolvimento. Ou seja, eles transformaram a obrigação deles, assumido de um acordo de Paris, eles transformaram em mais um negócio lucrativo para eles. Bem, isso surge agora, né? Inclusive na questão do acordo Mercosul-União Europeia, onde eles tentaram, porque foi assinado um acordo em 2020, depois eles fizeram um negócio chamado side letter, que foi um acréscimo naquele acordo sem discutir com o Mercosul. E aí, de novo, o Lula, é claro, o tamanho do Brasil, o Brasil tem força para falar em nome do Mercosul, e isso está sendo construído politicamente. Então, houve uma reação dura, fez-se um projeto equilibrado, mas a França e agora a Itália, que está querendo... Digamos, primeiro se somou à França por causa dos agricultores, um discurso demagógico. É, e o Lula agora acabou de dizer, se não assinar este ano, o Brasil não assina mais. Então, é um, eu diria, um lance de muita ousadia. Agora, eu tenho absoluta certeza que o Lula vai cumprir. Então, o Brasil está jogando todo o seu peso para viabilizar o acordo. Então, assim, qual é o papel da Câmara nesses processos? Então, o projeto que veio para criar melhores condições de proteção do meio ambiente ficou conhecido, lamentavelmente, como o projeto de lei da devastação. Tem coisas centrais ali. A primeira delas é você tira a autoridade da União para você ter uma política nacional, porque, por exemplo, você tem um prefeito influente, ricaço na cidade, você tem um juiz vendido, ou você tem um Ministério Público cúmplice da devastação. Tudo isso existe, da mesma maneira que existem as pessoas sérias que defendem aquilo que a lei e a Constituição determinam. Então, ficou, digamos agora, os municípios com a possibilidade, com a autoridade de liberar. Veja, você tem uma eleição numa cidade pequena, lá tem uma usina, ou tem uma plantação qualquer que vai acabar com a vegetação de uma serra. Eu estou falando da minha terra, eu sou de Serra Azul. E a serra que era Serra Azul, hoje ela está no máximo verde porque ela vem sendo desmontada ano após ano, abatida, derrubada. Então, você tem uma força econômica forte no município, o prefeito, se ele enfrentar, ele perde a eleição, ele não consegue governar, porque o dinheiro compra muita gente, desgraçadamente, né? Então, ficou conhecido como o projeto da devastação. E aí tem outros processos ali do município, que é o autolicenciamento. Então, você, o proprietário assina que ali não está tendo nenhuma devastação, e aí o poder público acata aquilo. Então, é uma aberração. Então, nós botamos a raposa para tomar conta do galinheiro, desgraçadamente.
Nós recebemos aqui no painel eletrônico, nos estúdios da Rádio TV Câmara, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Ele nos ajudou a entender como é que foi o ano legislativo de 2025 em vários temas. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua participação no painel e desejar um Feliz Natal, um ótimo ano e que em 2026 o senhor esteja aqui conosco.
Muito obrigado. Desejo também um Feliz Natal, um ótimo ano novo para você e toda a equipe aqui. Mas dizer, finalmente, para não parecer que nós... O Brasil ele deu um recado fundamental no tema da democracia, no ponto da distribuição de renda e no ponto da soberania nacional. Eu acho que isso é uma conquista, eu diria, fundamental para a gente melhorar a nossa própria civilidade. Eu agradeço muito pela oportunidade.
Muito obrigado, deputado.